Entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional...
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel.
Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola.
Top Food,
bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora, aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Esportivo pela Itatiaia. Muito obrigado por você estar sintonizado na Itatiaia, conectado conosco, 1h39. E a pergunta que não quer calar: você já está participando da pergunta premiada do programa de hoje? Amigão, você vai deixar de concorrer a um par de ingressos para Atlético e Ciência ano, quinta-feira, 19h, pela Copa Sul-Americana na Arena MRV? Vai deixar de concorrer a uma camisa retrô do Cruzeiro e junto dela uma bola trivela? Ou uma camisa oficial do América? Ou um kit de produtos Top Food? Ou ainda um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill? Ah, para participar é fácil demais. É só responder a seguinte pergunta: qual é o único brasileiro já garantido a próxima fase da Libertadores? Qual é o único brasileiro já garantido na próxima fase da Copa Libertadores? Você participa pelo WhatsApp 31996519657, apenas mensagem de texto 31996519657, ou pelo itatiaia.com.br/sorteio. Não é pelo chat, são esses dois canais. E não esqueça de dizer o seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Nós vamos trazer o técnico do Atlético, o Barba Domingues, mas antes, deixa eu só dizer o seguinte: o Santos tomou a sapecada agora pela manhã do Coritiba fora de casa, 3-0, 2 gols do Breno Lopes, mineiro Breno Lopes, aqui de Belo Horizonte, da região do bairro São Bernardo, mas teve um episódio que tomou conta do jogo, até ofuscou o jogo, que foi o seguinte: o Neymar saiu de campo para ser atendido. O quarto árbitro levantou o número dele como se fosse substituição. Ia sair outro jogador e acabou tirando o Neymar do jogo por engano. E aí aquela confusão, Neymar mostrando: não, tá errado, eu não sou eu não, eu só saí para ser atendido. E aí é uma pergunta básica, viu? Ou posso estar completamente enganado? Eu posso estar completamente enganado, porque é o seguinte, é o Robinho Júnior ia entrar no jogo, só que quem ia sair era o Escobar. O cara me levanta a placa do Neymar, o Neymar foi substituído na marra. Você já tinha visto isso, Simões?
Eu acho que é inédito, viu, o Romano? Até porque, inclusive o Neymar mostra, né? tem uma papeleta.
Essa é obrigada a entregar.
Que é onde sai lá qual jogador vai sair e qual jogador vai entrar pelo número da camisa. E o quarto árbitro, ele preenche aquela placa de acordo com essa papeleta que ele recebe, né?
É.
Então, eu acho que o Neymar mostrou justamente para poder provar o quê? Falou, olha, o número que tá aqui não é o meu. O número que tá aqui para sair não é o meu. Então, quer dizer, um erro grosseiro. Aliás, a arbitragem brasileira, meu Deus, tá no estágio. Ontem o árbitro ia marcando um pênalti contra o Cruzeiro num lance do Jonathan Jesus também. Que é isso?
É, agora, não tem nada a ver com ele. Coitado do Zanovelli. Ou quando ele apronta, a gente fala, ele aprontou. Mas o negócio foi o quarto árbitro. Mas ele era o árbitro principal do jogo. Vai ser azarado assim também?
É. Mas ele chama, né? Ele chama, que a gente fala.
É o famoso imã.
É, eu acho que eu já vi até quando o cara confunde o número, o treinador confunde o número, e aí o quarto árbitro ele vai lá e lê o número, e aí não tem muito o que fazer. Agora, o cara, porque na verdade o quarto árbitro ele deduziu, né? Porque como o Neymar estava sendo atendido do lado de fora do gramado, ele deduziu que seria o Neymar a sair.
É, mas ele não lê a papeleta, não?
Não leu, certamente não leu. Mas é, realmente, é um absurdo. O Santos perderia de qualquer jeito. O Curitiba fez um primeiro tempo dos sonhos, né? Tudo deu certo. Mas, realmente, é uma situação que já entrou para a história, que fica rodando aí, né, pelo mundo todo, até porque envolve o Neymar, né? Então, isso aí vai rodar o mundo todo. Oh. E é uma vergonha pro futebol brasileiro.
É, sem dúvida nenhuma. Mas agora vamos ouvir o técnico Barba Domingues, que falou da qualidade do ataque do time sem a presença do Hulk, foi apresentado ontem lá no Maracanã, também analisou a vitória para a torcida e a confiança para os jogadores. Acompanhe.
Obviamente, a qualidade individual de Hulk não la vamos a discutir. Pero hoy creo que hemos cambiado alguna fase de más de posesión de pelota en ataques rápidos, porque tenemos los jugadores adecuados para atacar rápido. Entonces, el equipo entendió ese cambio, y tener tres jugadores explosivos arriba como Bernard, como Minda y como Cuello, te hace como también tener mucho vértigo. Muchos ataques rápidos, tenemos que encontrar ahora el equilibrio, cuándo atacar rápido, cuándo tener la posesión y no desesperarnos, porque hubo muchos momentos que podíamos manejar mejor la pelota con mejor criterio, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que algunas decisiones las podíamos haber tomado mejor en el último tercio del campo de juego, pero bueno, estábamos en ese momento saliendo de una parte sensible que hoy muestra el equipo madurez, hoy muestra el equipo que está sólido, que cree en lo que hace, y eso es lo más importante. Cuando ya el equipo cree en lo que hace y lo refleja dentro del campo de juego, hoy el torcedor se va muy contento porque ve un equipo con confianza, un equipo con seguridad, más allá de que sufrimos ese gol de pelota parada, pero prácticamente casi no sufrimos.
Y ahora o Barba Domingues, y ahí yo quiero chamar a atención aquí dos meus comentaristas. Porque ele falou que encontrou o esquema tático do time, que dependendo da partida pode haver mudanças. Vamos ouvir.
O equipo va creciendo, encontramos um sistema que o equipo se siente cómodo e vemos las situações que le da comodidade ao equipo. Então, há partidos que le va a tocar a uno, partidos que le va a tocar a otro, partidos que algunos van a tener más juego, otros no. Yo pienso partido a partido, no pienso todavía en lo que va a pasar después del parate. Si el club tiene alguna situación con X jugador, conmigo prácticamente todavía no lo charlamos. Entonces, si no está ingresando X jugador más allá de Dudu, es por lo que veo que, digamos, otro jugador mejor para el momento. para el momento. Si estuviera, no es que está mal, pero si entendería que Dudu no facilitaría muchas cosas, lo pondría. Pero veo que en ciertas circunstancias otros jugadores me parecen que nos dan más pierna, más frescura, le dan más algún tipo de situación al equipo, y no quiere decir que esos jugadores que no están ingresando lo estén haciendo mal. Pero hoy, digamos, a mi forma de ver, muchos partidos, digamos, merecíamos más de lo que conseguíamos. Están los datos, que a muchos de los periodistas les gustan los datos. Tendríamos que tener más puntos de los que tenemos. Entonces quiere decir que la productividad del equipo es buena. Es buena. A veces no se ve reflejado por el resultado. Y que hay que ajustar y tenemos que seguir ajustando.
E aí a pergunta, Ale, ele encontrou o esquema tático dele?
Ele quando ele chega, né, a primeira coisa que ele faz é desfazer os três zagueiros. Por um motivo muito simples, né? Ele não tem três zagueiros. Ele não tem três zagueiros de confiança. O Lianco, porque não conseguiu voltar ainda, eu acho até que é normal ele não retomar o ritmo de antes da lesão. E também pelo comportamento dele, não é um zagueiro de confiança. O Vitor Hugo, muito menos, né? Ele tem algumas desconfianças com outros jogadores. O Tressoldi parece o preferido dele. E o Alonso vai embora, né? Nessa aí que a gente tá falando de saída de jogador, o que é o mais certo que vai sair é o Alonso, que vai pra Major League Soccer depois da Copa do Mundo, mas o Alonso tá jogando. E melhorou, inclusive, né? Melhorou o comportamento dele. Ontem ele faz o Natanael ali pelo lado direito da defesa. E o Natanael parece se virar melhor, é mais rápido e tal, com o Coelho tendo liberdade pelo lado direito e o Lodi pelo lado esquerdo. Assim, é ocupação de espaço, né? Eu não colocaria três zagueiros, na maioria esmagadora dos jogos, eu não colocaria três zagueiros. O Natanael, acho que ele diminui um pouco esse impacto de ter bastante jogador ruim, né? O Natanael, eu acho que ele se vira. Não é a dele, mas ele se vira. Eu não acho que seria o melhor sistema pro Atlético pelo motivo bem simples. Ô Romano, eu acho que você tem boas opções no meio campo. E com um meio campo mais povoado, um meio campo mais recheado, você inclusive, para algumas situações, alguns recortes do jogo, você pode fazer uma saída com três homens, você pode ter a cobertura dos alas, entendeu? Então você tem no meio campo que a gente tem algumas alternativas bem interessantes aí para o Atlético. O Alan Franco e o Maicon estão estabelecidos. O Bernard ontem fez um grande jogo. Você tem o Vitor Hugo, que é o jogador mais regular do time. Você tem o argentino, que veio do Porto, né? Que também,
Tomás Pérez,
que é o primeiro volante. Você tem o Cissé. Você tem o Alexander, que a gente nunca sabe se voltou a ter algum tipo de moral com ele ou não. Mas olha quantos bons jogadores você tem para montar esse meio campo. Por mais que o Maicon vai sair jogando, tiro de meta pro Everson. Eu, inclusive, faria essa saída com o próprio Everson. Que é o melhor com o pé entre os zagueiros. O Everson é o melhor com o pé.
Acho que ele tem umas duas assistências.
Né? Não. E ele...
Pra gols, inclusive.
Tem uma facilidade gigantesca. Mas vamos supor que você queira fazer, você não consiga de outra maneira. Você traz o Maicon para entre os zagueiros. Você não precisa gastar uma vaga de titular para um cara que você desconfia tecnicamente, né? Que pode, de repente, cometer um equívoco, uma falha, uma ou duas, enfim. Com tantas boas opções no meio campo, que eu citei aqui, e com poucas opções na zaga, eu não jogaria com três zagueiros. Você pode até fazer o desenho com três, mas não precisa ser um zagueiro. Ontem ele colocou o Natanael. Eu, no meu Atlético ideal, eu colocaria mais um meio campista. Mas se ele sentiu conforto dessa maneira, no Campeonato Brasileiro, são três jogos sem perder, né? Porque jogou contra e ganhou do Cruzeiro, empatou com o Botafogo e agora o Mirassol. E no total, no todas as competições, Sul-Americana e Copa do Brasil, só a derrota para o Ceará, que deu a classificação nas últimas cinco partidas. Então, se ele está sentindo confortável, ok, mas eu daria preferência para o setor de meio campo.
Olha só, deixa eu dar um recado para você aqui, porque eu preciso te contar uma novidade sensacional. O aniversário do Aquabit tá bombando, amigo. Para celebrar o sucesso de 3 anos como maior e melhor parque aquático de Minas, são shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso e venha logo ser sócio do Aquabit. Chame o WhatsApp 97121-6234. 97121-6234. Vem pro Aquabit. Cláudio Rezende vai chegar com mais informações do Atlético. Fala, Claudão!
Alô, alô, Romano, abraço a todos. É, o Atlético tem o domingo tranquilo, só de camarote assistindo aí ao restante da rodada do Campeonato Brasileiro para saber em qual posição vai ficar. Restam mais 2 antes da parada para a Copa do Mundo e o Galo vai jogar fora de casa, tanto contra o Corinthians, daqui a 1 semana, domingo, 6:30. Lá na Neoquímica Arena em São Paulo e depois no dia 31 São Januário contra o Vasco para fechar essa primeira parte, podemos dizer assim, do Campeonato Brasileiro. E na Copa Sul-Americana, duelos decisivos para o Atlético, que tem pela frente, diferentemente do Brasileirão, jogos em casa. Recebe o Cienciano próxima quinta-feira, o jogo das 7 horas da noite. Cienciano que ontem perdeu para o Alianza Lima, campeonato peruano em casa. O Cienciano que está liderando o grupo, é um confronto importantíssimo para o Galo continuar com chances de classificação. E fecha a primeira fase, essa de grupos da Sul-Americana, na semana seguinte, também na Arena MRV, quando recebe o Puerto Cabello da Venezuela. E aí essa semana uma expectativa, Romano, para Vitor Hugo, meio campista, que já está em fase final de recuperação de um problema muscular que ele teve, ficou fora aí das últimas semanas, pode reaparecer na quinta-feira, amanhã. Holofotes para o Guilherme Alves, ex-atacante do Galo, artilheiro, hoje na função de coordenador técnico. Ontem já teve o primeiro contato com os jogadores, logo após a partida, e amanhã será apresentado oficialmente. E a Itatiaia, claro, vai acompanhar a partir de 2 da tarde na Arena MRV. Ele será apresentado e vai começar a trabalhar com esse elenco. A função dele vai ser o dia a dia no vestiário, um elo entre diretoria e grupo de atletas. Tá falado, Romano?
Tá falado, Claudão. Resenha que não vai faltar com o Guilherme. Ó, e nós vamos trazer aqui aquele quadro que eu gosto muito. Eu sou um cara de rádio, eu gosto muito e tenho certeza que muita gente também gosta. Que quadro é esse, hein, Flávio?
Bateu saudade.
Bateu saudade. E esse bateu saudade é especial porque o Simões separou um gol histórico, tá? Um gol de uma campanha histórica e na voz de um cara histórico também, né, Simões?
Exatamente, o Romano. Hoje a gente vai homenagear o Milton Naves no Bateu Saudade. Normalmente a gente pega o jogo que vai acontecer, o adversário próximo dos clubes, ou uma data histórica. Hoje a gente vai homenagear o Milton Naves. Todos os gols que a gente vai trazer hoje foram narrados por ele, e gols históricos, tá? Gols históricos. E a gente começa pelo Atlético, a arrancada pro título da Copa do Brasil de 2014. O Atlético, ele era campeão da Copa Libertadores de 2013 e os times da Libertadores de 14, eles já estreavam na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e o Galo estreia contra o Palmeiras no Pacaembu, vence por 1-0, gol do Luan, menino maluquinho, e a gente traz aqui esse gol que abriu o caminho do Galo para a conquista da sua primeira Copa do Brasil em 2014, gol do Luan, que foi artilheiro do Galo naquela Copa do Brasil. Sim. Com 5 gols, peça fundamental para a conquista do título, e a gente traz esse gol do Galo aqui na voz do Milton Naves.
Milton Naves, vai Cosuel, dominou, entrou, cruzou, cabeçada, gol, é gol, é gol. Ele é iluminado mesmo, ele é
Palmeiras. Tava pegando tudo, né, Fábio? Mas essa não deu, amigo. Sabe por quê? Era o Luan! Iluminado o Luan! Pra entrar novamente e mudar a história do Atlético desta feita fora de casa. Luan coloca o galo bonito aqui no Pacaembu, Copa do Brasil. Luan, Atlético 1. Olha a torcida do Palmeiras caladinha, caladinha. O Verdão não tem nada.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares: hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas, porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A Itatiaia está chamando.
Itatiaia, campeonato brasileiro.
Neste domingo, a partir das 3:40 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, tem clássico pelo campeonato brasileiro. Botafogo e Corinthians, direto do Engenhão.
Penetrou, bateu pro gol.
E 15 tem a grande resenha com as últimas informações de Cruzeiro, Atlético e América. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
Itatiaia, a rádio oficial da Champions League no Brasil.
Esportivo pela Itatiaia, são 14:00. A gente vai até próximo do jogo que nós vamos transmitir. Eu não vou falar, não, porque você vai ter que ficar esperando para saber qual jogo que é. É, malandro. Um abraço para você que está sintonizado conosco. Vamos abrir espaço para o jornalismo. Jornalismo da Itatiaia. Como estão as ruas da cidade, as estradas de Minas Gerais? Célio Ribeiro traz pra gente. Boa tarde, Célio.
Boa tarde, Romano. Vamos lá. Em Contagem, na Grande BH, tem um ponto de atenção. O motorista pisa no freio na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, pouco antes da Praça da CEMIG, no sentido São Paulo. Por lá, há uma ocorrência de trânsito, ainda sem mais detalhes. Então, quem está indo em direção ali a Betim, Igarapé, sul de Minas, atenção a passar por Contagem. Já os motoristas que vão passar ou que já estão no centro de BH devem redobrar a atenção. Além das interdições de costume que a gente tem por conta da Feira Hippie, a Praça da Estação tem um esquema especial de trânsito hoje, que recebe hoje o show da cantora sertaneja Ana Castela. A apresentação faz parte da Semana S, evento promovido pelo Sistema S, que oferece uma maratona de serviços para a população, incluindo vagas de emprego. Viu, Eli? Avenida dos Andradas está interditada desde a Rua dos Caetés até o Viaduto da Floresta. Outras ruas da região, como Arão Reis, Rua da Bahia e Avenida Assis Chateaubriand, também contam com interdições parciais. Então, final de semana bem movimentado. Já tivemos também a maratona, que teve interdições em vários pontos da cidade. Agora é muita atenção nesse finzinho de domingo, Romano.
Tá, e Célio Ribeiro, torcedor do União lá de Itapecerica, que foi campeão.
É. União de Itapecerica, o mais querido.
Tá queimadinho, sério?
Hein?
Tá queimadinho?
É.
É praia?
É praia. É. Salvador?
Ah.
Tá queimado comigo também, quem não passa a informação direito. Não, eu tive que ficar igual um maluco tentando descobrir o negócio do União lá. Ah, sério, é torcedor, hein?
Torcedor.
É, Deus tá vendo. 2:02. Você já está participando da pergunta premiada do programa de hoje? Ô, amigão, tem prêmio que não acaba mais. E a pergunta é fácil. Qual é o único brasileiro já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores? qual é o único brasileiro já classificado para a próxima fase da Libertadores, valendo um par de ingressos para Atlético e Cienciano do Peru, quinta-feira, 7 da noite, na Arena MRV, pela Sul-Americana. Uma camisa retrô oficial do Cruzeiro e uma bola trivela. Camisa oficial do América, kit de produtos Top Food, jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. Para participar é o WhatsApp da Itatiaia ou itatiaia.com.br/sorteio. Não é pelo chat, tá? 31996519657 é o nosso WhatsApp. Vamos falar do empate do Cruzeiro ontem com o Palmeiras, com dois belíssimos gols, hein? Dois belíssimos gols que a gente vai mostrar daqui a pouco, vai trazer esses belíssimos gols deste empate. E antes do jogo, ô Alê, pra te ser mais sincero, na sexta-feira eu estava aqui no apito final com o Vinícius Andrade, falei com ele, pra mim vai ser o jogo da rodada. Pela qualidade técnica das duas equipes, pelo formato de buscar sempre o resultado, de buscar sempre o gol. Eu achei um jogão.
Jogão. Acho que no primeiro tempo mais equilibrado, no segundo tempo com o Cruzeiro jogando melhor, mesmo com aquela chuva que caiu lá em Barueri, né? O jogo foi na Arena Barueri, que tá tendo show no Allianz Parque, né? Achei que o Cruzeiro teve um melhor desempenho. Não foi um jogo de muitas finalizações, mas no alvo o Cruzeiro finalizou mais, até teve mais posse de bola, ligeiramente equilibrado também na posse, mas com o Cruzeiro com um pouquinho mais de posse de bola. E realmente foi um grande jogo, sem dúvida alguma, de duas equipes que investiram muito na temporada, que nesse momento vivem realidades diferentes na tabela de classificação. 15 pontos separam o Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro, que nesse momento é o décimo. Mas de qualquer maneira o Cruzeiro fez mais uma grande partida na temporada.
E um detalhe, ô Simões, estava vendo o gol do Felipe Anderson, que depois saiu machucado, uma pancada no meio da rua, e o Otávio se lamenta porque ele encosta nela, né? Ele encosta nela.
Mas aquela bola do Felipe Anderson, né? Ela vai saindo do goleiro, né?
É.
Ele bate e ela vai fazendo uma parábola em direção a bochecha da rede, né? Então, quer dizer, um golaço, mas o Otávio ontem fez duas defesas que, meu Deus, viu? Acho que é do primeiro tempo, teve até impedimento depois no lance, né?
É, mas ele tem um mas de uma bicicleta. Mas uma do
Gustavo Gomes lá, que é isso?
Né? Aquela confusão
no
na área,
no contrapé, né? Dele, é, e a queima roupa, e ele vai e volta e pega a bola. Realmente, assim, o menino vem mostrando muita... Eu acho que o ponto principal é a tranquilidade dele, né? Você pegar um jovem de 20 anos, ter a tranquilidade que ele tem para poder jogar, realmente é um menino que vem mostrando um crescimento muito grande no gol do Cruzeiro e escancarando o erro que foi na lesão do
Cássio.
Aliás, nos problemas que o Cruzeiro teve, né? Porque ano passado também eu acho que o Cássio teve um problema também, jogou o Léo Aragão.
É, ele foi preterido, né? No Cruzeiro, né? O Otávio, isso, né? Vamos ser sinceros.
E vamos falar a verdade, né? A gente comparando Léo Aragão e Matheus Cunha com o Otávio é até covardia.
É, não, e um detalhe, né? O Otávio, o Cruzeiro me traz Léo Aragão, o Cruzeiro tinha o Anderson, né?
É, que saiu, né?
E ele ficando na fila lá e não tendo oportunidades. Agora, ô Simões, sabe o que me chamou a atenção? Foi o seguinte, qual foi o sistema defensivo do Cruzeiro ontem contra o Palmeiras? Otávio, Cauã, é Cauã mesmo?
Não, foi Fagner.
Foi Fagner, é.
Com o Fabrício Bruno,
Fabrício,
o Jonathan Jesus
e o Kaique. Dos cinco do sistema defensivo, três garotos.
É, no jogo contra o Goiás...
Foram quatro,
que teve o Cauã, né? E mais o Arroio, a gente pode considerar um garoto também, né? E o Christian também tem uma idade baixa, o Caio Jorge tem uma idade baixa.
É, mas eu tô dizendo assim, bem jovem. O sistema defensivo do Cruzeiro tá tendo uma renovação meio silenciosa, né?
Exato. Tendo uma renovação e sem contar o Cauã Prata, né? Que já foi vendido, né? Acho que não joga mais.
É, vai pro Borussia, já tá negociado, mas é uma renovação interessante de jovens valores e a moral, por exemplo, que o Arthur Jorge está dando para o Jonathan Jesus, porque quem era o titular até pouco tempo era o Vidalba.
Sim.
E formava o sistema defensivo. E o Jonathan Jesus passou à frente do Vidal e passou à frente do João Marcelo, que eu acho um baita zagueiro também.
E eu acho que é uma discussão que parecia o ano passado maluca, mas você pode discutir se o Jonathan Jesus hoje não é o melhor zagueiro do Cruzeiro.
É.
Porque ele tem jogado mais do que o Fabrício Bruno.
Sim.
Né? Ele tem aquelas arrancadas lá ontem, inclusive quase fez um gol, né? Ele saiu conduzindo a bola do campo de defesa, chegou e teve espaço para finalizar, porque é muito difícil, né, alguém sair para marcar o zagueiro. Ele passou pela linha dos atacantes, e a do Palmeiras marca muito, né? Mas ele passou por essa linha, é difícil alguém abandonar para ir lá marcar o zagueiro, né? Porque senão você pode deixar alguém da linha ofensiva livre. E ele foi avançando, conseguiu uma bela finalização e tá jogando muito bem. Então é um jogador jovem, que inclusive um dos que o Cruzeiro poderia ter ganho uma baita de uma grana, né? No começo do ano, mas que o Pedrinho fez questão de segurar e agora o cara tá entregando muito e tá muito mais valorizado, né? Tá muito mais valorizado, então mérito aí do treinador e também do Jonathan Jesus, que cresceu muito de produção.
Verdade. Ó, por falar aí no treinador, vamos trazer o Arthur Jorge, porque ele falou sobre o jogo, para ele foi um jogo competitivo e que o empate foi justo.
Foram duas equipas que procuraram ganhar, duas equipas que procuraram e fizeram um bom jogo do ponto de vista competitivo. Tivemos oportunidades, tivemos também, ou permitimos ao adversário alguns momentos, sobretudo em transições, mas acho que, tendo em conta aquilo que foi a primeira parte e aquilo que fizemos, destacaria aquilo que foram o acumular de sucessivo de passos perdidos da nossa parte, para podermos definir com mais clareza, com mais com melhor definição, para conseguirmos ser mais capazes de ferir o adversário. Creio que essa terá sido a grande diferença. Na segunda metade, acho que tivemos, inclusive, maior domínio do jogo em termos de controlo do próprio jogo, continuamos a ter um adversário mais de transição, mas como lhe digo, acho que é um resultado justo por aquilo que as duas equipas fizeram dentro de campo.
Foi um resultado justo, Simões?
Ah, Romano, eu acho que sim, embora eu concorde com a Lê. Eu acho que o Cruzeiro, na somatória dos dois tempos, eu acho que o Cruzeiro foi superior ao Palmeiras. E ainda, o Abel foi muito cobrado disso, né? O Abel foi muito cobrado disso, que ele vinha de um empate com o Remo, aí empata com o Cruzeiro, o Flamengo hoje.
Empatado com o Santos, né?
E tem a chance aí de encostar o Flamengo, né? Inclusive, o Flamengo joga hoje com o Atlético do Paraná.
É.
7:30, não é isso?
Sim.
O Flamengo tem 30 pontos, o Palmeiras 35. Só que o Flamengo tem dois jogos a menos. Então, se o Flamengo vencer o Furacão hoje na Arena da Baixada, o que não é uma tarefa fácil, principalmente pro Flamengo, o histórico do Flamengo lá é muito ruim na Arena da Baixada contra o Furacão, mas se o Flamengo vencer o Furacão hoje, ele vai a 33, o Palmeiras 35. Sábado que vem a gente tem simplesmente Flamengo e Palmeiras 9 da noite no Maracanã.
Não, pegar fogo.
Então, o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras em um ponto com um jogo a menos. Então é essa a pressão em cima do Abel, que não vem conseguindo, os resultados. E ontem até concordo com ele, porque na justificativa dele, né, quando ele foi questionado sobre essa coisa do é que o Palmeiras não é muito de propor jogo, né? Não é aquele time de ir pro abafa, de criação, de... E aí ele diz, né? Fala, mas nós enfrentamos um time que é do mesmo nível do nosso. E eu concordo com ele. Eu acho que depois de... Aliás, eu acho que o Palmeiras é um superior ao Cruzeiro no conjunto da obra, do elenco. É que o Vitor Roque tá machucado, o Paulinho ainda é banco,
ele,
né?
Ele lamentou ontem o Abel sobre o Paulinho, né?
Isso.
Piquerez, aquele Piquerez Alan.
O Piquerez tá operado. Então, assim, eu acho que o Palmeiras é melhor. Mas eu acho que depois de Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro tem o melhor time. Embora na classificação isso não esteja aparecendo, mas tecnicamente, na qualidade dos jogadores, eu acho que só Flamengo e Palmeiras estão à frente do Cruzeiro. Eu acho que nisso o Abel tá certo, porque o Cruzeiro ontem, a gente pode dizer, jogou completo, né, Ale? Aquele é o melhor Cruzeiro, né?
É, teoricamente você tem ali a ausência do Cássio, né? Mas
é assim,
o Otávio vem compensando, né?
Mas nos 10 de linha...
Ah, é.
Os 10 de linha, eu acho que os titulares são aqueles ali.
É, em que pese, que eu tenho muita curiosidade de entender o que acontece com o Caio Jorge, viu? Confesso a vocês. Que o Caio Jorge ficou afastado depois da final, não foi isso?
É.
Se tratando. Mas a impressão que se tem, e até ele passeia sobre essa fala, né? Que ele não tá bom, né? Ele ainda não tá bom. E quando, ele já jogou vários jogos, né? Depois do
retorno. Ele não tá bom e parece que sem confiança, né? Ontem teve um lance no segundo tempo, que ele entra na área ali.
Pelo lado esquerdo.
E no ano passado ele bateria pro gol. Aí ele dá uma travada e o zagueiro até dá um carrinho, até um lance bonito, porque o zagueiro passa e aí ele... Acho que é o Kaique quem chuta, né? E o Carlos Miguel faz a defesa. Mas ano passado, aquela bola, não tem a menor dúvida que ele bateria
com o Neto. Que ele sai ali com espaço dentro da área, lado esquerdo, ele driblaria a Leila, pra você ter uma ideia. Na fase boa dele. E assim, curioso, né? Porque eu entendo que o jogo de terça-feira é o mais importante do ano.
Sim.
Mais importante do ano, inclusive define... Eu acho que nível de investimento pro segundo semestre, um montão de coisa. Porque se você for para a Sul-Americana, você gasta um dinheiro. Se você for para as oitavas da Libertadores, você gasta um dinheiro completamente diferente, né? Eu acho que ele deveria ter sido preparado, por exemplo, para esse jogo de terça-feira. Ou chega para os médicos, fisioterapeuta, para o pessoal da preparação física, pessoal, é o seguinte... Eu vou ficar sem o Caio Jorge esse jogo. Quantos jogos você precisa? Mas quando ele voltar, tirando a falta de ritmo, que é natural, eu quero ele voando. Porque ele tá jogando, mas parece que ele não tá jogando, né? Não é o mesmo Caio Jorge, né? Ontem, mais uma vez, ele teve uma atuação discreta. Então, para mim, o interessante seria, mesmo que você abrisse mão desse jogador... que evidentemente não está performando nem próximo do que foi no ano passado, mas que você tivesse ele inteiro voando no jogo mais importante do ano. Não consigo entender qual que é o plano aí pro Caio Jorge.
Mas não vai muito também da situação de que Pulpes é um negócio que deixa a galera...
mas você voltar, depois sentir, não é melhor você tratar... uma vez só, e aí eliminar esse problema. Claro que o Pubis atrapalha, é um desconforto, mas não é melhor você resolver de uma vez, por mais que demore mais um tempo, mas se voltar a milhão, né? Porque
meia bomba não dá,
né? Não tem dado, né? O Caio Jorge não tem desempenhado nem próximo do que a gente já viu ele jogar.
Esse negócio é muito complicado mesmo, concordo com você. E é natural, viu, gente, que o jogador fique receoso. Só quem sofreu lesão de pubis sabe o quanto que ele é chata. Porque todos os movimentos que você faz depende do pubis. E quando ele dói é uma dor chata, porque é aquela dor que vai te minando. Ela não é tão aguda, mas ela vai te minando.
E te limita, né?
Te limita demais da conta. É verdade, Ale. Agora é o seguinte, o Arthur Jorge... falou que foi um jogo competitivo demais, né? Mas criticou a aplicação dos cartões nas partidas. Vamos ouvir.
Olha, uns cartões que podem ser mais justificáveis ou não. Eu se calhar diria que se calhar o Bruno Spindel tem que falar mais vezes, porque nós hoje, mais uma vez, tivemos aqui alguma dualidade sobre aquilo que era o critério de uma outra equipa. Não me vou alongar muito, mas há cartões que se calhar do outro lado não acontecem, não é só neste jogo, são outros jogos também. E nós temos que lutar contra isso. Temos também de saber que há momentos em que nós somos os responsáveis por esse tipo de cartão. Alguma imaturidade em alguns momentos. Não é o caso daquilo que aconteceu, mas estou só a abrir um bocadinho daquilo que é, de uma forma geral, a minha análise para poder dizer que hoje tivemos um grande comportamento para podermos lidar com todo o contexto de jogo para que hoje conseguíssemos aqui o resultado que conseguimos também.
Esse que tal do critério da arbitragem é que é um negócio complicado. Tem hábito que deixa o jogo correr, tem hábito que não deixa. E outra coisa, essa falta de padronização, né, Simões? Por exemplo, tem hábito aqui no Brasil que marca qualquer faltinha. Aí você vai pra Sul-Americana, né? Vai pra Libertadores, que é o caso do Cruzeiro, e tem hábito, tá nem aí. Deixa o pau cantar.
Agora tem um ponto, viu, o Romano, já que o Arthur Jorge tocou nesse assunto, e eu acho que ele está correto, eu acho que a arbitragem ontem... porque a arbitragem brasileira, em muitos momentos, ela não aplica a regra, ela fica preocupada em fazer média.
E o de ontem, então?
Ele estava com certeza pressionado pelo lance do Remo e Palmeiras, o gol do Fux que foi anulado, e disse, não era para anular, porque não pegou na mão intencional, e não foi quem fez o gol, pega na mão do Flaco, né? E sobra pro Bruno Fux, tá? Porque, cara, o pênalti que ele marca do Jonathan Jesus no Flaco Lopes é um absurdo, E eu acho que foi nessa questão. Agora, há um outro ponto, e aí é o outro lado da moeda, e ele tocou no assunto de imaturidade, né? Cara, o Arroio tomou um cartão amarelo totalmente por imaturidade, sem menor necessidade de fazer o que ele fez na hora da comemoração do gol, tá? Não tinha necessidade de fazer aquilo, tá? E o Matheus Pereira também tomou mais um cartão amarelo sem necessidade. Tomou o cartão amarelo, cartão dando bobo, um empurrão, né, no cara, com a bola já fora de campo, o cara fora de campo, dá um empurrão no cara. Então, quer dizer, os jogadores precisam saber administrar esse tipo de situação, cara. Não comporta o futebol atual, não comporta esse tipo de atitude, de situação, principalmente no calendário caótico que nós temos. Principalmente no calendário caótico que nós temos. E de repente você perdeu opções para um jogo importante, porque o jogador tomou um cartão amarelo, porque deu um tapa na bandeirinha de escanteio do clube, ou porque empurrou um jogador fora de campo, com a bola fora de campo.
É, e aí os outros dois cartões, só pra gente detalhar direitinho, porque senão ficou uma coisa muito vaga, né? Foi do Otávio, porque o árbitro entendeu que ele fez cera. É um cartão até que é recorrente, né, no futebol brasileiro. E teve o cartão pro Lucas Silva, que ele agarrou o adversário pelo pescoço. E aí ele teve, foi um erro, inclusive, do Romero, e ele parou o contra-ataque, para mim, de forma inteligente. Foram os cartões do Cruzeiro. Concordo muito com o Arthur Jorge que a arbitragem brasileira é um desastre, né? É um desastre. E assim, agora, eu não sei se o mesmo discurso que ele fez na coletiva, ele faz no vestiário, né? Porque entendo que publicamente ele tem que defender os jogadores dele e inclusive defender os interesses do Cruzeiro, que não é por uma arbitragem melhor, como de nenhum time, é para na próxima rodada, como disse o Simões, o Palmeiras se sente prejudicado contra o Remo, então ele vai fazer um escândalo para ver se sente beneficiado no jogo seguinte. Não é para melhorar a arbitragem, né? Mas que no vestiário ele cobre os jogadores. Pô, não vai dar uma empochada no jogador fora do campo, não vai dar um tapa na bandeirinha na bandeira do outro time, sabe? Eu acho que essa correção é importante, porque o Arroio, inclusive, tem tomado vários cartões em sequência, né? Ele tá fora do jogo contra o Boca, seria muito importante nessa ligação do contra-ataque, e tá fora na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Impressionante. E acho que o desempenho do Cruzeiro foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu falei do Caio Jorge, eu acho justo falar do Matheus Pereira e de uma situação que eu acho que influencia de forma decisiva no Matheus Pereira, que não jogou bem, mais uma vez. O Matheus Pereira foi pro seu sexto jogo seguido, são 29 na temporada. É uma carga que não é que o Matheus não suporta, ninguém suporta. 6 jogos seguidos, não tem condição. E acho que a derrota que o Cruzeiro teve, que foi a única derrota que o Cruzeiro teve por todas as competições nas últimas 9 partidas, foi pro Atlético. O Cruzeiro, ele vinha de uma partida desgastante contra o Boca. Desgastante em todos os sentidos, né? Mentalmente, fisicamente, né? De concentração e tal. E na sequência ele pega o Atlético no Mineirão e não consegue ter o mesmo desempenho. Nem de longe, né? Porque o desgaste contra o Boca foi muito grande, evidentemente, né? E durante a semana, na jornada esportiva, eu falei muito sobre que escalação que o Arthur Jorge, na minha humilde opinião, deveria ter contra o Palmeiras. Porque o Cruzeiro será campeão brasileiro de 2026? 15 pontos atrás, agora passou mais uma rodada e continua os 15 pontos. Não será campeão, nem o torcedor mais fanático do Cruzeiro, esse que deve estar me xingando agora, ele acredita que o Cruzeiro vai tirar 15 pontos do Palmeiras, e agora por pontos perdidos, o Simões lembrou aí, por pontos perdidos, o Flamengo é o líder. Então essa diferença pode ser maior do que 15 pontos, né?
E tem 2 jogos a menos.
Isso, e a gente tá falando, não tô falando nem que o Cruzeiro não possa ganhar todos os jogos, mas você tirar 15 pontos ou mais de Palmeiras e Flamengo, não depende de você, né? Você começou o campeonato titubeante e claro que cobra um preço, principalmente se você tem 2 times que investem tanto quanto Palmeiras e Flamengo. Então, assim, a aposta, e o treinador vive delas, né? A aposta do Arthur Jorge, ela foi vencedora, sabe quando que eu vou te dar essa resposta, Romano?
Ah.
Na terça-feira.
É?
Na terça-feira. Porque se o Cruzeiro goleia o Palmeiras por 4-0 na Arena Barueri e perde o jogo pro Boca Juniors, não valeu nada. Não valeu nada. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras, né? Que em termos de classificação não muda nada. O Cruzeiro entrou na décima colocação antes do jogo e está na décima colocação, pode perder alguma posição de acordo com os jogos dessa rodada. Se o Cruzeiro...
Não, já está em 12º.
Já está em 12º.
Já perdeu posições.
Então, em termos de classificação, em termos de tentar tirar uma distância, não adiantou nada. A que ponto que a gente tem que analisar que o jogo de ontem pode influenciar no jogo de terça-feira? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Por exemplo, em termos de confiança, eu acho que vai ajudar muito.
Também acho.
Você pegou um dos melhores times do Brasil e jogou melhor que ele, na casa dele.
Sim.
Ok? Em termos de confiança, pode ajudar. Em termos de desgaste, eu citei o Matheus Pereira aqui. O Matheus jogou os últimos 6 seguidos, 29 jogos. Vai para 30 jogos na terça-feira. Tem tempo de recuperação, mais a viagem. O Boca Juniors vai completar 10 dias seguidos, só se preparando, só pensando nesse jogo. Né? Então, a aposta do Arthur Jorge mais uma vez. Por exemplo, o Gerson jogou seu 7º jogo seguido. 7 jogos em sequência, meio e fim de semana. A aposta do Arthur Jorge foi boa a aposta? Na terça-feira a gente vai ter uma resposta.
Sim.
Se o Cruzeiro empata ou ganha do Boca Juniors lá na terça-feira, tá ótimo, maravilhoso, sensacional. Se o time sente o desgaste, e eu citei o exemplo aqui do jogo contra o Boca no Mineirão, e o jogo contra o Atlético no próprio Mineirão na sequência e o time não conseguiu desempenhar, quer um outro exemplo? O Atlético faz o melhor jogo do ano contra o Cruzeiro, correto?
Uhum.
E na sequência não ganha do Juventude do Uruguai. Porque é difícil você manter esse nível de tudo. Então, se o Cruzeiro conseguiu o resultado na terça-feira e a partida contra o Palmeiras só serviu para ajudar, ótimo, maravilhoso, melhor para todo mundo. Se o jogo de sábado com chuva, à noite, com um nível de enfrentamento muito forte, desgastou algum jogador importante a ponto dele não conseguir render na Libertadores, a aposta foi equivocada.
Olha só, atenção auxiliares de administração escolar de Minas, hein? O Saeng informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação de bolsas de estudo para o segundo semestre até o dia 31 de maio. Não deixe para a última hora, amigão. Garanta sua bolsa dentro do prazo, acesse saeng.com.br e saiba mais. Saeng, somos trabalhadores, somos educadores. Eu vou pro intervalo, ouvindo os gols do empate do Cruzeiro ontem, na voz do locutor que é meu, que é seu, que é nosso.
Hugo Sérgio
avançou, vem o Cruzeiro, arroio, girou, perna canhota, gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso,
é nosso!
Na direita, domina, vem pra jogada, tenta cruzar, Boca no gol, insistiu, Palmeiras afasta a zaga celeste, voltou Felipe Anderson, a batida e o gol é deles, gol do Palmeiras, acerta um chutaço, foi na bola, Otávio encontrou, foi no canto pra tentar pegar Felipe Anderson, com 19 pra 20 nesse primeiro tempo, empatou Palmeiras, o Panzieri.
A jogada que teve a participação também do John Arias, né? Ele colocando essa bola na área, colocando com veneno, colocando com aptidão, e aí depois no rebote, que Chute de grande velocidade do Felipe Anderson. Bateram de fora da área, no sem pulo, indefensável. Foi na rebatida do Jonathan Jesus. Ele vem com o pezão direito e põe no ângulo. Que golaço! Que golaço do Felipe Anderson no sem pulo. Tá 1-1 na Arena Barueri.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz. Guanabara, parque da família.
Esportivo pela Itatiaia. Sinal eletrônico a marcar 2:30. Você acompanhando o Domingão pela Rádio de Minas já está participando da pergunta, amigão. Não perca tempo. Tem prêmio que não acaba mais. Tem par de ingresso para Atlético esse ano, quinta-feira, Copa Sul-Americana, Arena MRV. Tem a camisa retrô oficial do Cruzeiro e junto dela uma bola trivela. Tem camisa oficial do América. Tem kit de produtos Top Food recheado de coisas deliciosas. Tem jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. E a pergunta é fácil demais. Qual é o único brasileiro já garantido na próxima fase da Libertadores? Qual é o único brasileiro já garantido na próxima fase da Libertadores? Dois canais para você participar. Um é pelo itatiaia.com.br/sorteio, o outro é pelo 31996519657, que é o nosso WhatsApp. 31996519657. Não vale o chat do YouTube, tá? E não esqueça de dizer seu nome completo, além da resposta e o prêmio que você quer ganhar. A gente continua falando do Cruzeiro, do empate de ontem contra o Palmeiras, no melhor jogo da rodada. E vamos ouvir o Christian, jogador cruzeirense, falou das condições do jogo, que é resultado no empate e da administração do cansaço, que foi destacado aqui pelos nossos comentaristas ao longo das partidas. Vamos ouvi-lo.
Eu tava muito exausto. O professor, ele conseguiu gerar muito bem a equipe, acho que quem entrou também nos outros dois jogos deu resultado, a gente fez uma grande atuação e hoje consegui estar 100%, acho que a equipe foi muito bem. No comecinho, como já comentei, começamos a errar muitos passes, por causa até se acostumar um pouco do campo, que a bola corre um pouco mais rápido, mas depois conseguimos botar a bola no chão, sair na frente do placar e fizemos um grande jogo. Acho que se a gente tivesse tendo um pouquinho de paciência, a gente conseguia sair com a vitória aqui de dentro.
Ô Christian, sobre os jogos que você foi poupado, né, contra o Goiás e contra o Bahia, já era algo conversado com o técnico Arthur? Como é que foi esse processo?
Sim, acho que ele via também que eu estava muito desgastado. Eu conversei com o professor, foi gerido muito bem. Acho que no jogo do Universidade Católica eu saí exausto do campo, então foi muito bom. E também mostrar a força do elenco, acho que quem entrou no meu lugar deu resultado. Então estou muito feliz de voltar e fazer uma grande atuação como a equipe fez hoje.
Eu acho muito legal quando o Christian joga o que está jogando, porque tem muita gente que é aquele famoso macarrão instantâneo. Tira análise por um, dois jogos. Quando o Christian chegou, mais do que desceram de lenha no Christian, agora o Christian está calando a boca de todo mundo, principalmente os que falaram mal, estão dando volta no Barro Preto para pedir desculpa para ele.
É, e ele começou não sendo nem muita opção, né? Você olhava ali como meio campista, né? Ele, na chegada do Diniz, ele teve uma minutagem muito pequena. Ele começa a ter mais espaço a partir da mudança do Léo Jardim, depois de resultados ruins, principalmente a derrota na Sul-Americana para o Mushuki Runa, no Mineirão, que o Léo Jardim, ele faz aquela alteração no time para o jogo contra o São Paulo no Morumbis. E aí o Christian se torna titular. Na sequência, o Cruzeiro faz um grande jogo contra o Bahia no Mineirão, faz um 3-0, e ali ele se firma como um titular absoluto, jogando numa posição que não é a original dele, né? Não é a posição em que ele foi contratado, inclusive, mas tendo um papel ali, do ponto de vista tático, gigantesco, muito importante, e evoluiu inclusive no momento ofensivo, né? Esse ano, para mim, defensivamente, taticamente, ele continua sendo muito importante, mas quando tem a bola para agredir o adversário, eu acho que ele mostrou uma evolução, e por isso que é um titular absoluto, né, do time do Cruzeiro.
E hoje você não consegue falar os 11 sem citar ele, né, Simone?
Ah, sem dúvida, o Romano é um cara fundamental, até para esse equilíbrio do time do Cruzeiro, né? Porque ele faz uma recomposição muito boa e é interessante como ele se dá bem na área adversária, né? Sim. Dando assistência, fazendo gol. É um cara realmente que, assim, subiu muito de produção no Cruzeiro. Deu a sorte, né? De pegar o Leonardo Jardim e logo na sequência um Arthur Jorge. Voltou ontem depois de dois jogos fora, e eu acho que isso tem muita relação com o que o Alê falava, do desgaste físico dos principais jogadores do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro queimou a largada para ganhar o Campeonato Mineiro, né? A verdade é essa. O Cruzeiro queimou a largada para poder ganhar o Campeonato Mineiro. E o Campeonato Mineiro, a reta final dele aconteceu paralelamente já ao Brasileirão. E o Cruzeiro começou o Brasileirão muito mal. Aí tinha que dar a resposta no Mineiro para impedir o Atlético de ser hepta. No Brasileiro, porque estreou tomando um 4-0 do Botafogo. E aí virou essa ciranda aí com Copa Libertadores, então, e num grupo muito difícil da Libertadores, é um grupo muito difícil de Libertadores, então vamos ver como é que vai ser essa administração. A minha expectativa, eu acho que a única coisa que justifica o Cruzeiro ter entrado com força máxima contra o Palmeiras, e aí a única dúvida é de quem será o substituto do Arroio, se vai ser o Sinisterra, se vai ser o Kaique Kenji, se ele vai optar por um outro jogador de repente e adiantar mais o Matheus Pereira, como que o Arthur Jorge vai pensar esse time. A única coisa que justifica essa questão física do Cruzeiro ter jogado ontem até 11 horas da noite e na terça-feira já estar em campo de novo, 9:30 contra o Boca.
Com viagem.
Mas é o fato de o Cruzeiro emendou viagem. Então, tem sono e alimentação controlados desde sexta-feira. Desde sexta-feira o Cruzeiro controla o sono e a alimentação dos jogadores. E isso faz diferença na recuperação, né?
Sim.
Então o jogador tá desde sexta lá em São Paulo, concentrado, e essa concentração vai até Buenos Aires. Então só isso justifica o fato de que contra o Boca, como ali destacou e realmente aconteceu, o Cruzeiro jogou terça com o Boca e sábado com o Atlético, e o desempenho físico foi completamente diferente.
Sem viagem, né?
Sem viagem, mas sem controle, né? Sem controle de alimentação, que faz muita diferença, sem controle de sono, sem controle desse processo de recuperação, né? E agora o Cruzeiro tem esse controle nas suas mãos, porque é uma viagem emendada, né?
O Simões fez uma lembrança importante. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e por isso também não vai ser campeão, ele só vai vencer na nona rodada. Até a quinta rodada, que foi o jogo contra o Flamengo, ele estava impactado com o Campeonato Mineiro. porque o jogo contra o Flamengo foi depois da final contra o Atlético no Campeonato Estadual. Então até a quinta rodada houve essa sobrecarga. A decisão de todo mundo era que deveria jogar com o time titular no Campeonato Mineiro.